Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá mais uma vez, estamos aqui para mais um programa Fórum Bíblico e é sempre bom saber que está aí desse lado para nos ouvir e para nos acompanhar em mais este programa onde tentamos responder às suas dúvidas. Para isso temos aqui connosco Artur Machado, o nosso convidado. Olá Artur, como é que tu estás?
Tudo bem.
É, preparado para mais uma série de questões que eu te vou colocar?
Para mais uma série de questões, com certeza.
Ok, antes de o fazer, Artur, deixa-me só dar aqui mais algumas indicações. Nós temos, para nos contactar, caso tenha alguma dúvida bíblica, pode fazê-lo através do nosso e-mail, programas@radiorcs.pt, ou então pelo telefone 933-912-912. Aqui pode nos enviar uma mensagem, quer por WhatsApp, quer por SMS, e teremos muito gosto em recebê-la e ao mesmo tempo poder depois respondê-la aqui num programa que faremos. Nós, então, estamos praticamente no início do nosso programa. O tema hoje, eu tenho algumas perguntas para te fazer, Artur, sobre a mulher, sobretudo depois dela ter sido criada. Homem e mulher foram criados e mesmo ainda antes de terem pecado. Eu gostava que tu nos pudesse elucidar e nos responder a algumas perguntas. Olha, a primeira pergunta que eu gostava de te fazer era, segundo a leitura de Gênesis 2, eu aqui estou a falar da criação, como eu já disse, entre homem e mulher e antes do pecado. Parece que na leitura de Gênesis 2 o texto dá a entender que há uma certa subordinação da mulher em relação ao homem. É isso verdade?
É verdade que há algumas pessoas que ao lerem o texto de Gênesis 2 e sobretudo se o lerem a partir de alguns preconceitos. Parece que o próprio relato daria uma pretensa superioridade masculina de Adão, neste caso, sobre a Eva. E isto tem mais ou menos duas leituras do texto bíblico. Há uns que, partindo do facto que a mulher é criada em último lugar, portanto Adão é criado primeiro, isso indicaria que Adão teria uma superioridade sobre a mulher. Há pessoas que fazem uma leitura desta natureza. Adiciona-se a esta leitura uma outra de que, como a mulher foi criada por causa do homem, e nós já iremos ver isso implicaria que ela devesse ser vista como uma assistente, uma ajudadora. E portanto, um derivado do homem, por assim dizer, logo inferior. Ora, estas duas formas de raciocinar são contrárias ao pensamento bíblico. E basta nós fazermos aqui uma pequena ilustração tirada até de uma situação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha os primogénitos. Os primogénitos era, normalmente, do ponto de vista natural, o primeiro nascido, portanto, aquele que seria mais velho. E por ser o mais velho, isso não implicava que ele tivesse que desconsiderar os seus irmãos mais novos. Bem pelo contrário, porque ele era o mais velho, ele agiria sempre como protetor, como ajudador dos irmãos mais novos. E, na verdade, ele não era tido como superior em relação aos filhos que vinham em seguida. Porque no Antigo Testamento, numa cadeia de acontecimentos, o acontecimento seguinte é tão importante como o acontecimento que lhe antecedeu. E, portanto, não é, se formos agora colocar este princípio no relato da criação, não é porque o primeiro dia da criação foi o primeiro que ele foi o mais importante que os outros todos. Ele não seria nada se não houvessem outros dias da criação no relato bíblico. E, portanto, quando chegamos ao relato da humanidade, da criação da humanidade, o que este princípio significa é que o homem seria insuficiente sem a mulher. Encontrei certa vez um comentário interessante sobre a criação do homem que eu vou partilhar convosco. É um comentário de um teólogo chamado Aécio Kairos. E ele diz assim: nos relatos bíblicos da criação da mulher, a história não vai do superior para o inferior. Portanto, não vai do Adão para Eva. Em Gênesis 1, o movimento é o oposto. Vai das criaturas inferiores para as maiores. E em Gênesis 2, vai do incompleto para o completo. A derivação física não implica subordinação. O homem não é o subordinado da Terra. Portanto, ou seja, o ser humano é criado da Terra, mas não é subordinado à Terra. E o teólogo continua e diz: Eva foi criada a partir da costela de Adão. A palavra costela, selá, é também traduzida por lado, como na contrapartida simétrica de uma folha de uma porta dupla, a parte oposta de um edifício ou o lado oposto de uma montanha. E Eva, como ajudante de Adão, vem da palavra hebraica etzer, que nunca significa subserviência, mas pode significar apoio ou benfeitor, e é regularmente usada para Deus que ajuda os seres humanos. Portanto, este teólogo mostra-nos aqui realmente este aspecto. Não é porque Eva vem depois que ela é inferior. Bem pelo contrário, no relato bíblico, ela até deveria ser considerada superior. Ora, os especialistas do Antigo Testamento afirmam que a criação da humanidade no sexto dia é o coroar, digamos, do processo criativo. Mas se nós pensarmos verdadeiramente, o último ser a ser criado foi a mulher. Foi o género feminino. Adão é criado e ele vai notar que ele está só. Além do mais, estes especialistas mostram a perfeita igualdade entre homem e mulher no facto que no texto hebraico, tanto o relato bíblico da criação do homem como o relato bíblico da criação da mulher contém o mesmo número de palavras, 16. Ou seja, tanto o relato hebraico que dá conta da criação do homem quanto o relato hebraico que dá conta da relação da mulher tem o mesmo número de palavras. E, portanto, Gênesis 1 e Gênesis 2 nunca trataram o homem e a mulher num tipo de relação superior-inferior ou num tipo de relação mestre-escravo ou de dominador-dominado ou de bom e menos bom. Pelo contrário, o relato de Gênesis apresenta a mulher como sendo o coroar da criação, de certa maneira completando o incompleto, acabando o inacabado.
Uhum. Quer dizer, então, que aqueles que pensam que a mulher seria criada por causa do homem seriam um ser inferior?
É verdade. O relato bíblico diz que a mulher é criada por causa do homem, mas nunca diz que a mulher é inferior. Aliás, o narrador do livro de Gênesis diz que Deus fez a mulher para o homem como um etzer que negdou. Já vimos aqui que a palavra etzer, segundo dizia o Aécio Kairos, que é normalmente traduzida por ajudadora. Mas é bom lembrar que esta palavra é escolhida pelo narrador para nos dizer o que a mulher era em relação para com o homem. Isto, claro, antes de Gênesis 3. Portanto, antes do relato do pecado. Nas nossas sociedades, um ajudador é uma pessoa que é considerada como inferior. Portanto, é aquele que está, de certa maneira, a aprender. Se é um ajudante, subentende-se que não teve capacidade para ser mais. Mas não é este o sentido que esta palavra tem justamente no relato bíblico. A ideia do relato bíblico é que Etzer é um socorro. Ora, dizer que a mulher é o socorro do homem é o mesmo que dizer que ele não é nada sem ela. E, portanto, temos realmente aqui um papel inverso. Ora, o capítulo 2 do livro de Gênesis, após ter apresentado a criação do homem, após ter apresentado o jardim, o seu habitat, vai sublinhar uma coisa que é a solidão que, de repente, Adão sente. Ele vê que todos têm um correspondente, digamos assim, os animais têm macho e fêmea, e ele está sozinho. E logo, esta solidão está ali para mostrar uma coisa. A solidão não estava no plano divino para o ser humano. E deixa-me só aqui pôr um parênteses. O maltratar da mulher como inferior por parte do homem também não estava no plano divino. E, portanto, não se pode querer justificar a posteriori com algo a partir do texto bíblico que não está lá, uma pretensa subordinação da mulher para com o homem. O relato das origens não contém equívocos. Ele diz-nos que o homem e a mulher foram criados iguais. Ou seja, criados para estarem face a face. Digamos assim, ela não foi desejada para estar ao lado, nem para estar atrás, nem para estar aos seus pés, mas para estar face a face. E o relato bíblico mostra isso como uma igualdade existencial. A mulher é para o homem um socorro que lhe corresponde, ou seja, um socorro que Deus coloca diante de Adão. Esse socorro do qual Adão é beneficiário não é um escravo, não é um objeto de prazer. É alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, no relato bíblico, a igualdade entre homem e mulher é uma igualdade existencial. É o desvio da humanidade para com o pecado que levaram depois o género masculino a tornar-se, infelizmente, o dominador da mulher. Mas lembremos que o texto bíblico diz que Deus fez dela o socorro do homem. E isto é tão verdade que a primeira tradução da Bíblia, a tradução dos 70, traduziu esta palavra hebraica, retzer, pela palavra grega boetos. Ora, boetos significa justamente aquele que vem em socorro de. Ou seja, aquele que vem em meu socorro traz um mais à minha existência, sem o qual eu não sou capaz de alcançar. A mulher vem ao socorro da solidão do homem. E através desta expressão e desta criação, Deus quis mostrar a complicidade e a complementaridade íntima entre estes dois seres criados à imagem de Deus. A noção cronológica da mulher criada em segundo lugar não tem importância significativa no relato bíblico e entra no desígnio divino como um facto de que homem e mulher se devem agarrar um ao outro como representantes de Deus na criação. Ambos se complementam, ambos se correspondem, ambos são humanidade, ambos são à imagem de Deus.
Olha, Arthur, estavas a falar e eu estava-me a lembrar de um programa passado que fizemos já em que tu falavas de homem e mulher serem feitos à imagem de Deus. Ou seja, quando os dois são feitos à imagem de Deus é que não existe superioridade de um em relação ao outro, não é? Antes de avançarmos, gostava só de informar que nós estamos hoje a falar sobre o papel da mulher, sobretudo depois dela ser criada, se realmente ela está num estado inferior ou não ao homem. O nosso convidado, Arthur Machado, está a responder-nos a essas perguntas. Caso tenha chegado agora e queira ouvir, pode também nos ouvir em podcast. Vai estar o programa em podcast e pode ouvir-nos através do nosso site da RCS. Continuando a falar ainda sobre este tema, Arthur, gostava, há pouco mencionavas isto também, mas será que Eva, por ter sido criada da costela de Adão, não mostra aí então essa inferioridade em relação ao homem?
É verdade que há quem pense assim, mas o relato bíblico é muitas vezes cheio de humor. E o Adão é o primeiro ser anestesiado do mundo. E a Bíblia diz que Deus o adormeceu, portanto, para fazer essa operação, essa cirurgia, como que se Deus dissesse dentro dele mais ou menos isto. Oh, Adão, eu sei que um dia tu vais usar esta ideia de que a mulher foi criada a partir de ti para justificares o teu domínio sobre ela. Por isso vais adormecer. Tu não sabes como é que isto foi feito. E realmente o relato bíblico é engraçado. Nós sabemos como é que o género masculino foi criado. Nós também sabemos como é que a mulher foi criada, mas Adão não sabe. Ele nunca poderá dizer, eu sei de onde tu vens, eu vi tudo, e justificar dessa maneira o seu domínio. Ele nunca poderia dizer isso. Aliás, é interessante que no relato bíblico, quando Deus faz grandes coisas, às vezes ele oculta as dos olhos humanos. Por exemplo, no relato bíblico, os israelitas, no livro do Êxodo, comeram o maná, mas desconhecem qual é a sua composição. Aliás, a palavra maná significa justamente o que é isto. Eles colhiam o maná que caía, mas eles eram incapazes de o replicar ou de fabricar. Podiam colhê-lo, podiam saboreá-lo, mas não podiam produzi-lo. Quando Deus ressuscitou a Jesus, ninguém estava lá para assistir. Ou seja, os seres humanos mataram a Jesus, colocaram-no num túmulo, mas não assistiram à sua ressurreição. Eles nunca viram como é que Deus trouxe Jesus à vida. Puderam constatar que Jesus estava vivo, mas não sabem como é que Deus fez para vencer a morte. Ora, foi isto mesmo que aconteceu na criação da mulher. O homem acorda, constata a presença da mulher, mas não sabe como é que Deus fez para a criar. E, portanto, não há nada no relato bíblico, como nós já salientámos, que fizesse pensar numa inferioridade da mulher em relação ao homem por causa da sua origem. Aliás, o filho sai de uma mulher qualquer, não é? Mesmo na Bíblia, mas ontologicamente, um filho é igual à mãe. E nos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, a mulher não tem nome. Ela é simplesmente identificada pelo vocábulo Ishá, tal como o homem é identificado pelo vocábulo Ish. Mas reparemos uma coisa, também não é Adão que a nomeia. É Deus que designa que o homem é Ish e é Deus que designa que o feminino de Ish é Ishá, como uma parte da qual Adão não pode passar, porque são ambos da mesma origem, porque são ambos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, antes do aparecimento do pecado, não há nenhum elemento no relato bíblico que nos autorize a pensar que o elemento masculino, só por saber de onde é que vinha a mulher, poderia tratá-la como inferior. Na verdade, ele não sabia, ele não viu nada, ele estava a dormir profundamente, ele só constatou o facto. E quando ele constata o facto, é curioso que a primeira coisa que Adão faz diante da beleza da Eva é fazer um poema. O homem transformou-se em poeta, de repente. E isto para mostrar justamente como ele estava agradecido a Deus por ele lhe ter trazido aquilo que lhe faltava.
Tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar. Realmente o homem veio da terra, não é? Deus falou da terra. O que é mais valioso? A terra, a sua origem ou a costela, não é? É interessante fazer esse paralelo. Olha, Arthur, uma última pergunta. Isto foi tudo antes do pecado e nós percebemos antes do pecado, então, que não há esta diferença entre homem e mulher. Depois do pecado, existe essa diferença?
Ora, quando lemos Gênesis 3, realmente parece haver ali um elemento, uma fratura, nós diríamos mesmo uma ruptura que se provoca não apenas entre a humanidade e Deus, mas no seio da própria humanidade. Ou seja, há ali elementos disruptivos, pela primeira vez, entre homem e mulher. Mas notamos uma coisa, apesar do homem ter fraturado os relacionamentos, apesar de homem e mulher, portanto, terem cometido o pecado, Deus acaba por ir procurá-los. E Deus não pode evitar as consequências desta fratura. Deus não pode evitar, por exemplo, a morte. Deus não pode evitar que a terra comece agora a degenerar-se por causa da própria ação da humanidade. Deus não pode evitar os sofrimentos nem as dores que este desvio vai causar. E nós até nos poderíamos perguntar, então se Deus diz a Adão e Eva, no dia em que dela comer, certamente morrerás, porque é que eles não morreram logo de imediato? É que Deus, no seu amor, permite que o ser humano viva para que este ser humano tenha tempo de se arrepender, tenha tempo de mudar de vida, tenha tempo de entrar na dinâmica da salvação. E, portanto, em Gênesis 3, no contexto deste ato de ruptura e no contexto das consequências que o pecado trouxe à existência humana, o relato bíblico vai dizer que entre essas consequências, por exemplo, estariam os sofrimentos físicos da gravidez da mulher. E o texto bíblico diz assim em Gênesis 3:16. E à mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E é este versículo, é sobretudo esta frase, ele te dominará, que os homens, não é? Sobretudo o elemento masculino, vai dizer, cá está, uma das consequências do pecado é que nós passamos a dominar sobre as mulheres. Mas quando lemos bem o relato bíblico, nós temos que perceber várias coisas. Primeiro elemento interessante, não há qualquer maldição quando Deus se dirige à mulher. Não há. A palavra maldição não está no relato bíblico quando Deus se dirige à mulher, porque é a única vez em que isso não aparece neste relato da entrada do pecado. Mas está quando Deus se dirige à serpente. Se vocês forem verificar no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, nós até poderemos ver muito rapidamente aqui essa passagem, Deus diz à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás. A palavra maldição está ali em relação com a serpente. Também está em relação com o homem. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, ele diz, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Mas quando Deus se dirige à mulher, não há qualquer palavra que implique uma maldição. Mas agora centremos-nos sobre esta palavra dominar, porque não é a primeira vez que ela aparece no relato bíblico. Ela já apareceu, por exemplo, no capítulo 1, nos versículos 26, no versículo 28. O homem deveria dominar sobre os animais. Mas a palavra aí é uma palavra diferente. É o hebraico radá. E, portanto, a superioridade do ser humano sobre os animais vinha do facto de que Deus não fizera os animais à sua imagem e semelhança, mas sim os seres humanos. Logo, os seres humanos tinham, de facto, esse privilégio, que implicava também uma responsabilidade. Eles dominavam sobre os animais, não para os eliminar da face da terra, mas para garantir que as condições da sua subsistência continuariam a ser asseguradas. Ora, em Gênesis 3, a palavra dominar, ao referir-se ao domínio que o homem teria sobre a mulher, é uma palavra diferente do hebraico radá, que está no capítulo 1, nos versículos 26 e 28. No capítulo 3, a palavra hebraica é machal. Ela não implica a ideia de força que é exercida por um mais forte sobre um mais fraco para o dominar. Este verbo, machal, que aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, em 1:16, engraçado, quando fala dos dois astros que dominavam ou que presidiam ao dia e à noite, o Sol e a Lua. O astro maior, diz o livro de Gênesis, e o astro menor. Estavam ambos ali para favorecerem a vida, não para fazerem sofrer os seres humanos. Ora, esta palavrinha machal, que no relato de Gênesis 1, para se referir aos astros, vai aparecer de novo no relato da queda do ser humano, portanto, no relato da entrada do pecado, é uma palavra que está carregada das noções de proteção, de cuidado para com o outro. Logo, esta expressão, ele te dominará, não é dada à mulher para aterrorizar, é dada à mulher para tranquilizar. Ele seria o género, ele te dará segurança.
Uhum.
Com ele tu estarás segura. Apesar destas condições que este elemento disruptivo introduziu na vossa relação, na vossa relação um com o outro, na vossa relação comigo, na vossa relação com o planeta, o homem, o género masculino, está aqui para te dar proteção, para te garantir a vida. E, embora a consequência do pecado fosse a morte, ela não era, de modo algum, o domínio físico ou psicológico do homem sobre a mulher. Aliás, percebamos uma coisa, tanto o homem como a mulher naquele momento estavam numa situação difícil e o melhor que Deus poderia fazer é tranquilizá-los, não afundá-los ainda mais numa dificuldade, sobretudo ao apresentar à mulher o seu carrasco. Não seria essa a intenção de Deus. E, portanto, só um ser incapaz de se dominar a si próprio é que poderia compreender o relato bíblico como lhe dando autoridade para fazer do seu face-a-face, do seu interlocutor, do seu ajudador e do seu socorro, aquilo que bem entendesse e quisesse, o que seria um paradoxo. Lembremos de uma coisa, se a mulher é criada como socorro do homem, como face a face, se o homem elimina esse socorro, fica à deriva. Ele próprio afunda-se. E, portanto, o relato bíblico nunca poderia dar aqui qualquer elemento de domínio do género masculino sobre o género feminino. Isso seria um erro. A Bíblia não o faz e um bom leitor da Bíblia também nunca poderá fazer essa interpretação.
Uhum. Muito bem, Artur. Obrigado. Olha, ao falar estava-me a lembrar esse domínio realmente sobre os animais era para o homem o ter, mas não era para os tratar mal. Não seria, com certeza, esse o domínio sobre outro ser humano, não é? Se fosse ele mulher ou fosse ele claro. Outro ser humano. Então, que o tema de hoje tenha servido para que os ouvintes possam ter compreendido melhor esta área e talvez se nós entendêssemos desta maneira havia menos problemas relacionados com estas diferenças entre homem e mulher que muitas vezes são criados pelo próprio homem e não pela palavra de Deus. Obrigado, Artur, por mais este programa, mais estes esclarecimentos. Chegámos ao fim. Antes, gostaria novamente de relembrar aos ouvintes que têm possibilidade de colocar as vossas questões, as vossas dúvidas. Enviem-nos para o e-mail programas@radiorcs.pt ou então, se preferir, pode mandar um SMS ou uma mensagem via WhatsApp para o 933 912-912-912. Marcamos encontro no próximo programa. Acontece às terças-feiras, às 19h. É repetido durante a semana mais algumas vezes, mas pode-nos ouvir em podcast também na internet. Até lá, um abraço e a bênção de Deus para a sua vida.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.